Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2020. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.ri.pdg.com.br. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Augusto Reis, que iniciará a apresentação. Pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer a participação de todos aqui na nossa teleconferência de resultados. Nós vamos abordar hoje os resultados referentes ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2020. Começando aqui com a nossa apresentação hoje pelo slide número 2, sumário executivo. Passando sobre os principais acontecimentos do primeiro semestre de 2020. Depois eu vou fazer uma breve atualização sobre o andamento do nosso plano de recuperação, além dos destaques e dos resultados operacionais e financeiros do período. Finalmente, eu vou fazer alguns comentários sobre os novos projetos que nasceram durante os últimos meses e que estão sendo implantados por nós aqui na companhia. No slide número 4, no sumário executivo, nós mostramos a continuidade das ações que a companhia vem tomando frente à pandemia do coronavírus. Eu já tenho falado nos nossos últimos calls a respeito dessas iniciativas, vou atualizá-los sobre como elas vêm acontecendo e outras novas que a gente iniciou após a nossa última teleconferência. Diante da crise da pandemia, de maneira imediata, logo no início, lá na segunda quinzena de março, nós adotamos o regime de trabalho em home office para toda a companhia. Durante esses 5 meses, nós pudemos perceber que esse modelo de trabalho tem funcionado muito bem. Nós não tivemos queda de produtividade e conseguimos melhorar muito a nossa comunicação. Por outro lado, a gente entende que nem todos os colaboradores possuem condições 100% adequadas para trabalhar em home office, né, para utilizar esse modelo. Ou seja, demandam estar fisicamente no escritório pelo menos alguns dias da semana. Por esse motivo, nós optamos por retomar as nossas atividades no escritório no dia 3 de agosto, somente no dia 3 de agosto. E vimos seguindo aí um alinhamento bastante restrito com o governo estadual e municipal e também com as entidades que nos representam no setor da construção civil. Nós intensificamos a limpeza e sanitização dos ambientes aqui do escritório, disponibilizamos kit com máscaras e álcool em gel e instruções de cuidado para a saúde para todos os colaboradores que necessitem voltar ao trabalho no escritório. Fizemos uma sinalização bastante intensa no escritório, delimitando espaçamentos mínimos, assim como uma restrição das estações de trabalho, de maneira a atender o espaçamento mínimo necessário entre elas, aí preservando a segurança dos colaboradores que aqui estiverem. Ao chegarem no escritório, cada um deles é recebido por uma enfermeira e essa enfermeira faz uma pré-avaliação de cada um deles e realiza o teste rápido do COVID. A gente, além disso, continua acompanhando diariamente os casos suspeitos ou os casos confirmados e prestando toda a ajuda que, eventualmente, os colaboradores precisem em função de eventual confirmação de contaminação. A gente realizou também uma campanha de vacinação contra a gripe para todo o time da PDG e para os dependentes, através do sistema Drive-Thru. Além disso, a gente continua mantendo ativo um canal de comunicação com informações sobre prevenção, sobre saúde e bem-estar. Nós mantivemos, de maneira bastante enfática, as conversas aí entre a administração e todos os colaboradores. Elas vêm acontecendo com bastante frequência. E isso tem mantido um alinhamento bastante grande entre o nosso time e todo o direcionamento que nós vimos dando para a companhia. O que, nesse momento de pandemia, tem surtido um grande efeito, né? Mesmo à distância, a gente consegue manter o time focado, alinhado com as estratégias que nós adotamos para superar a crise. E o principal, eu acho que esses encontros, essas conversas, têm conseguido reduzir de maneira importante o nível de insegurança provocado pela crise em cada um de nós. Nós seguimos acompanhando também de perto a efetividade desse trabalho remoto e sempre que necessário a gente faz ajustes e melhorias nesse processo. Um dos nossos focos também tem sido a preocupação com a saúde física e com a saúde emocional do time. A gente acredita que cuidado com alimentação, postura, com o lado emocional, eles trazem bastante qualidade de vida e garantem, consequentemente, melhores entregas e um aumento de produtividade. Por isso, a gente lançou o programa PDG em Casa, com informativos semanais internos, com dicas de saúde, ergonomia e mental, assuntos que abordam questões de sobrenutrição, boa alimentação. E também a gente iniciou um trabalho com algumas lives que tem sido bastante legal aí para todo o time, lives com profissionais da área da saúde, com profissionais da área de atividades físicas, ou seja, tem sido bem legal, eu acho que isso tem ajudado a minimizar um pouco aí os efeitos dessa convivência restrita, fechada dentro de casa. Nós lançamos o programa Live PDG, onde a gente convida profissional do mercado para trocar conhecimento com o nosso time. São profissionais que abrangem vários temas aí do setor imobiliário, economia, mercado de capitais, inovação, sustentabilidade, governança e entre outros. A gente acredita que essa é uma excelente oportunidade para aumentar o conhecimento do time, além de manter todos nós atualizados sobre os mais diversos temas aí da atualidade. Outra preocupação bastante importante é com relação ao nosso time de gente e gestão. A gente reforçou o time agora no início do segundo trimestre, tanto na área de gente quanto na área de gestão, o que permitiu que a gente conseguisse fazer um desdobramento de metas para toda a companhia, uma sistematização das nossas reuniões de resultado, onde a gente consegue fazer a avaliação dos desvios, as identificações de causas e elaboração dos planos de ação. Nós retomaremos agora em agosto o nosso processo de avaliação do time, com todo o apoio e coordenação do nosso time de gente. Eu entendo que essas duas ações são fundamentais e elas haviam sido temporariamente suspensas no passado em função de todas as dificuldades que a gente enfrentou, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu retomar e já é perceptível os reflexos dessas duas ações que tivemos. Por último, considerando os bons resultados que obtivemos durante o período do home office, a gente implantou na PDG o programa de trabalho à distância. Né? Um programa que ele tem como objetivo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Então, aqueles colaboradores que conseguirem desempenhar as suas atividades à distância, eles podem aderir parcialmente ou integralmente a essa modalidade. Iniciamos agora uma avaliação estratégica, que eu entendo também bastante importante, que é para avaliar os benefícios financeiros que a adoção desse programa pode nos trazer. Então, nós iniciamos agora uma avaliação de layout de escritório para eventualmente analisar algum tipo de benefício, de economia, de custos que a companhia pode ter em função dessa adoção do trabalho à distância. Seguindo a nossa agenda aqui no slide 5, eu gostaria de reforçar duas diretrizes principais que nós tomamos ali no começo da pandemia e que, após esses 5 meses de pandemia, elas têm se demonstrado bastante acertadas, né? À medida que a gente consegue hoje, 5 meses depois, avaliar que os resultados dessas duas ações foram bastante sensíveis nesse momento difícil que a gente está atravessando. Essas duas iniciativas, a primeira foi a busca da retenção do caixa, a retenção máxima do caixa. Então, a gente continua atuando nessa primeira diretriz através de revisão de pagamentos mensais, renegociando todos os pagamentos possíveis, acompanhamento diário sobre o percentual de inadimplência. Até agora, a gente não percebeu nenhuma grande variação. A adoção, tais os benefícios gerados pela MP, né, com os benefícios do FGTS e do Sistema S. E o principal, talvez, seja a suspensão dos investimentos e do nosso lançamento que estava previsto para esse ano de 2020. Nos últimos dois meses, junho e julho, a gente percebeu uma melhora surpreendente dos indicadores, mesmo diante da crise. E essa melhora já nos fez reavaliar esse processo de retomada e esse processo de suspensão dos investimentos e do nosso lançamento. No entanto, a gente entende que nós ainda temos uma grande preocupação com as consequências da crise, principalmente com as relações que ainda teremos com as consequências do desemprego e no impacto de renda futuro. Então, em função disso, a nossa decisão, por enquanto, é de manter esses nossos investimentos e o nosso lançamento suspensos, mas a gente continua diariamente, semanalmente, avaliando as notícias e a evolução desses indicadores para que, tão logo, tenhamos um cenário um pouco mais claro, a gente possa retomar esse nosso processo de retomada da operação na empresa. Na segunda diretriz, que diz respeito à manutenção dos empregos para a retomada operacional da companhia, desde o início da pandemia, nós não precisamos fazer nenhum desligamento na empresa. Nós finalizamos finalizamos e agora estamos implementando o programa de trabalho à distância e ainda, como eu já comentei, conseguimos reforçar o nosso time de gente e gestão. Diante dessa situação tão difícil, né, as mudanças têm sido ainda mais dinâmicas, mas a gente continua monitorando atentamente aí os desdobramentos da crise e sempre que necessário fazendo os ajustes que precisemos para corrigir rumos e novas iniciativas. Indo para o slide 6, falar um pouquinho sobre os destaques aí do primeiro semestre e do segundo trimestre, os principais pontos que aconteceram nesse período. Nós tivemos uma queda de 26% no nosso prejuízo líquido, ele passou de 489 milhões no primeiro semestre para 362, no primeiro semestre de 2019 para 362 no primeiro semestre de 2020. As nossas despesas gerais e administrativas, elas seguem numa trajetória decrescente, registramos uma queda de 48% quando comparamos o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. Isso demonstra a eficácia das políticas que nós adotamos aí de otimização das despesas e até mesmo de redução dos custos fixos da companhia. Desde o início do nosso plano de recuperação, as amortizações de dívidas concursais somaram 285 milhões até o encerramento do nosso segundo tri. Conforme eu comentei durante as nossas duas últimas teleconferências, nós retomamos as obras do empreendimento Palm Beach, em Manaus. Nós estamos agora finalizando os processos de vistoria para que a gente possa entregar aí as chaves para os nossos clientes. Eu ressalto que toda a vistoria tem sido realizada dentro dos mais rígidos protocolos de segurança, a fim de evitar riscos para a nossa equipe e para os nossos clientes. Esse é, sem dúvida, um momento de bastante alegria e de muito orgulho para todos nós, por podermos entregar mais um empreendimento, mesmo diante de tanta dificuldade em que a companhia vem passando. Recordando rapidamente, né, o Palm Beach é um empreendimento que está localizado em Manaus, ele é voltado para moradores de clientes de média e alta renda, e eu aproveito aqui para reafirmar e reforçar um compromisso que temos e vimos mantendo negociações contínuas com os bancos e eventuais investidores para buscar uma solução para os nossos empreendimentos que ainda estão inacabados. Como eu já falei anteriormente em nossas teleconferências, esse é um tema extremamente importante que tem despendido bastante energia, bastante esforço aqui do nosso time para a gente buscar uma solução que atenda às necessidades dos nossos clientes e também dos nossos credores. Passando para o próximo item da nossa agenda de hoje, sobre o plano de recuperação judicial, no slide 8, nós podemos ver a estrutura da dívida concursal da PDG. Essa dívida ela registrou um aumento de 14 milhões em decorrência da atualização de juros e correção monetária no valor de 20 milhões. Além disso, nós realizamos pagamentos e dações previstas no plano de recuperação no valor total de 6 milhões no segundo trimestre. Como eu destaquei anteriormente no sumário executivo, desde o início do plano de recuperação, essas amortizações já atingiram 285 milhões. Outras amortizações ainda seguirão ao longo do cumprimento do nosso plano, ao longo desse ano, conforme previsto inicialmente em nosso plano. Entrando agora nos resultados operacionais financeiros, no slide 10, a gente demonstra o resultado de vendas da companhia. Segundo trimestre de 2020, as vendas brutas somaram 39 milhões, 20% abaixo do segundo tri de 2019. No segundo trimestre, naturalmente, a gente sentiu os impactos da crise nesse nosso indicador de vendas, né? Os meses de abril e maio foram bastante impactados com a paralisação do mercado, tendo uma melhora apenas em junho, o que comprometeu bastante o nosso resultado planejado pré-crise. No acumulado do primeiro semestre, as vendas brutas atingiram 78 milhões, 44% abaixo do primeiro semestre. Além dos impactos da pandemia, a queda nas vendas brutas observada ao longo dos trimestres também é explicada pela alteração da nossa política de vendas, que, como já falei anteriormente, ela está muito focada em esforços nos nossos estoques que geram caixa livre imediato para a companhia. As nossas vendas à vista atingiram 4,6 milhões no segundo trimestre, o que representa 12% das vendas brutas do trimestre. Obtivemos uma boa performance de venda à vista no semestre, elas atingiram 10 milhões, representando 13% das vendas brutas totais realizadas no período. Esse bom resultado das vendas à vista é fruto da realização do segundo trimestre de uma campanha focada exclusivamente nessas vendas à vista, e foi uma estratégia desenhada para buscar o fortalecimento do caixa em função da crise da pandemia. Durante o segundo trimestre de 2020, os extratos somaram 22 milhões, 45% abaixo do segundo trimestre de 2019 e 10% acima do primeiro trimestre de 2020. No acumulado do ano, eles foram extratados R$ 42 milhões, uma redução de 39% em relação ao primeiro semestre de 2019. A gente continua priorizando a realização dos extratos de unidades que são livres de ônus e que, consequentemente, geram caixa livre para a companhia, o que, nesse momento, é fundamental. Parte da queda nos extratos também é explicada de que as nossas operações de venda elas estão concentradas nos estoques prontos. Eu já falei isso anteriormente, mas reforçando, esse é um ponto bastante relevante, porque isso nos permite realizar repasse dos contratos de financiamento dos clientes no momento imediatamente seguinte à venda, o que praticamente elimina o risco de distrato de novas vendas. Isso ajuda a manutenção do caixa e reduz o índice de distratos, como a gente pode observar aí no gráfico da apresentação. As vendas líquidas somaram 17 milhões no segundo tri de 2020, 31% acima do segundo tri de 2019. No primeiro semestre de 2020, essas vendas líquidas atingiram 36 milhões, 49% abaixo do primeiro semestre. Mesmo diante da desaceleração das vendas decorrente da pandemia, foi possível atingir resultados positivos nas vendas líquidas durante esse período do primeiro semestre de 2020, que reflete aí o nosso esforço, como eu já mencionei anteriormente, principalmente no processo de digitalização do processo de vendas, que tem viabilizado as nossas vendas mesmo numa situação à distância, numa situação em que o isolamento dificulta bastante a aproximação com o nosso cliente. Não, conforme eu falei anteriormente, a gente não sentiu muitos impactos da pandemia até março. No entanto, abril e maio foram meses muito difíceis. Por outro lado, a gente sentiu uma melhora bastante grande no mês de junho e, por enquanto, julho foi um mês bastante importante e agosto já tem se demonstrado também na mesma linha de julho. Eu acho que isso demonstra aí uma aderência, um alinhamento com o comportamento do nosso mercado como um todo, e traz para todos nós aí boas expectativas agora para o segundo semestre. Slide 11, os indicadores de despesas gerais, administrativas e as despesas comerciais. Entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, as despesas comerciais foram reduzidas em 60%. O saldo das despesas comerciais foi negativo em 8,9 milhões no primeiro semestre de 2020, em função basicamente da reversão da provisão para pagamento de IPTU e condomínio das unidades prontas. As despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, registraram queda de 7% na comparação entre o segundo TRI de 2019 e o segundo TRI de 2020, e uma redução de 48% entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Diante do cenário de grande incerteza aí trazido pela Covid, a gente continua direcionando os nossos esforços para adequar os nossos custos, reduzir as nossas despesas e aumentar a nossa eficiência operacional. Falando sobre os estoques, no slide 12, ao final de 2020, do segundo TRI de 2020, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 1.854 milhões, 0,1% acima do valor registrado no final do primeiro TRI de 2020. Em relação ao segundo TRI de 2019, houve um aumento de 3% no valor do estoque. Em número de unidades, a companhia O estoque da companhia hoje é composto por 4.238 unidades. Ao final do segundo tri de 2020, os estados de São Paulo e Rio concentravam 59% do nosso estoque, excluindo os produtos comerciais. Do estoque total residencial disponível, 40% está concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%, ou seja, o que demonstra aí uma boa liquidez da nossa base de estoques. As características do nosso... Passando aqui rapidamente sobre a característica do nosso estoque, a gente tem 74% em São Paulo e Rio, 71% em projetos com venda acima de 60% e 59% está concentrado em produtos residenciais, excluindo aqui Minha Casa Minha Vida e loteamento e imóveis comerciais. No slide seguinte, número 13, a gente apresenta a dívida extra concursal da companhia. Ela teve um aumento de 78 milhões, o que representa 2,5% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Esse aumento é reflexo dos juros e correção monetária no valor de 98 milhões ocorrido no período. As reduções da dívida concursal ocorreram principalmente em função das amortizações ocorridas no trimestre no valor de 20 milhões. Para concluir, no slide 15, a gente apresenta a demonstração dos resultados. E aqui eu gostaria de destacar uma importante queda de 25% no prejuízo líquido da companhia, que passou de 249 milhões no segundo tri para 190, primeiro tri de 19 para 190 no segundo tri de 2020. Na comparação entre o primeiro semestre de 19 e o primeiro semestre de 2020, a queda no prejuízo líquido foi de 26%, passando de 489 para 362 milhões. Outro destaque foi a queda de praticamente todas as linhas de despesas operacionais. Dessa forma, o total das nossas despesas operacionais foi reduzido em 24% na comparação trimestral e 23% na comparação semestral. Destaque também para a nossa margem bruta, que ela apresentou uma melhora de 3,8 pontos percentuais, passando de 6,8 no primeiro semestre de 2019 para 10,8 no segundo semestre de 2020. Basicamente, esse aumento decorreu em função da venda de unidades com margens brutas um pouco melhores. Esse é um indicador ainda pouco relevante no momento atual da companhia, mas já é uma sinalização de melhora da nossa operação. O ponto negativo ficou por parte das receitas líquidas, reflexo da queda nas vendas registradas no período. Retomando um assunto que eu comentei na última teleconferência, em função do início da pandemia e do cenário de queda nas vendas apresentado no final de março, da imprevisibilidade quanto à retomada da economia, nós iniciamos lá atrás uma revisão das nossas projeções, simulamos diversos cenários de redução de receita e optamos por trabalhar com um cenário bastante restritivo de redução de receita, tanto para o ano de 2020 quanto para o primeiro semestre de 2021. Isso reflete a nossa expectativa. A gente acredita que ainda vamos ter algumas consequências da crise. Como eu falei anteriormente, temos uma preocupação grande ainda com os indicadores de desemprego, com os indicadores de renda. A gente acredita que a redução da taxa de juros tem um impacto extremamente positivo para o mercado como um todo e, obviamente, para a companhia também, mas não dá para afastar ainda as consequências que a gente pode enfrentar com as inseguranças advindas aí do desemprego. E apesar de termos bons indicadores em junho, julho e agosto também, mas nós preferimos aqui, para efeito de planejamento, estar preparado para um cenário mais duro, para que, se ele vier, a gente não tenha nenhuma surpresa negativa. Passando agora para o último tópico da nossa agenda, sobre os principais projetos e andamentos na companhia. Como eu mencionei no último call, nós pudemos identificar oportunidades dentro desse cenário da pandemia, né? Essas oportunidades, nesse momento, são fundamentais para que a gente tenha uma continuidade e tenha uma melhoria na nossa atividade operacional. A gente continua com o nosso projeto de jornada digital. Hoje já temos implantado na companhia ferramentas que tornaram o processo de venda totalmente digital. Com isso, a gente conseguiu reduzir materialmente o tempo gasto ao longo do processo de vendas, além de oferecer ao cliente uma forma de compra onde ele não precise estar presencialmente ou estar em contato com o nosso time, né? Além disso, a gente revisou aí vários processos da companhia e essa digitalização que a gente iniciou pelo processo de venda, por toda a companhia, o que tem facilitado muito os nossos processos internos. Conforme eu antecipei no slide 4, a gente finalizou o nosso projeto de trabalho à distância e já iniciamos a implantação dele. E como a gente previa, né, a volta ao escritório ela veio somente no início de agosto. Ela foi um pouco diferente, porque a gente imaginava lá anteriormente que fôssemos voltar antes, mas iniciamos agora no começo de agosto e demos aí aos nossos colaboradores a oportunidade de optar por estar presencialmente ou não a depender da situação individual de cada um. Né? A gente entende que a nossa produtividade ela está bastante positiva, a comunicação melhorou, então não teria porquê, até como uma preocupação de preservar a saúde de todos, a gente impor um retorno de todos no momento que ainda existe bastante insegurança em função das consequências aí da pandemia. Falando sobre um pouco da mecânica, né, desse trabalho à distância, esse projeto prevê que praticamente 100% do time possa trabalhar à distância. Pode ser parcial, ou seja, vai depender aí de uma conversa dos líderes com os seus times. Isso vai ser de acordo também com a necessidade individual de cada um e com a necessidade de cada uma das áreas. Eu, particularmente, continuo com a impressão de que a gente está produzindo mais e melhor ao longo desse período, mesmo com o trabalho remoto. A formatação desse projeto exigiu um intenso trabalho de todo o time aqui da diretoria, além também das equipes de gente, gestão, jurídico, administrativo e principalmente do time de TI, que precisou de uma maneira bastante rápida encontrar uma solução que viabilizasse colocar todo o time em casa e vem tendo bastante sucesso aí essa estratégia. Como comentado anteriormente também, com o passar dos anos, a gente adquiriu bastante experiência em enfrentar essas situações difíceis, né? Tanto seja na hora com crise do setor, seja a economia do país, ou seja até mesmo a própria situação da companhia, fruto da recuperação judicial, né? O processo de recuperação judicial forçou a companhia a se reinventar, a criar novas formas e meios para enfrentar essas turbulências, o que tem nos ajudado a enfrentar essa crise que está todo mundo passando agora. Então, eu acho que, para encerrar aqui e abrir aí para as perguntas de todos, eu estou bastante feliz com o desempenho, após 5 meses de crise. Eu acho que no início a gente estava bastante inseguro, o que eu acho que é natural, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer um trabalho de planejamento bastante legal, com bastante alinhamento com o nosso conselho de administração, com o time, muita transparência, muita conversa. Eu tenho certeza que isso ajudou muito, conseguiu manter o time muito alinhado, foco naquilo que a gente precisava fazer e que a gente precisa fazer ainda. E eu não tenho dúvida que toda essa estratégia surtiu efeitos extremamente positivos. A gente continua, não precisamos fazer nenhuma redução de time, a gente vem conseguindo superar esse momento tão difícil de tanta insegurança com o time alinhado, motivado. Obviamente que toda a crise traz insegurança, mas eu acho que todas essas iniciativas têm reduzido bastante aí o nível de insegurança da equipe e têm permitido que todos foquem naquilo que é importante, aquilo que a gente precisa fazer e entregar. Dessa maneira, eu encerro aqui a apresentação de resultados do segundo tri e primeiro semestre de 2020 e abro para perguntas para aqueles que tiverem interesse em fazê-las.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta, ela vem pela webcast, de Bruno Mendonça. O PDG vai aproveitar o bom momento de taxa de juros e de retomada do mercado para voltar com os lançamentos? Obrigado.
Bom, Bruno, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, como eu falei durante a apresentação, essa redução de taxa ela é fundamental para o nosso mercado como um todo. Eu não tenho dúvida de que esse incremento, essa melhora dos indicadores aí no mês de junho, de julho, de agosto, elas têm relação direta com essa queda na taxa de juros e eu tenho boas expectativas ainda de que, à medida que as taxas na ponta ali para o cliente reduzam ainda mais, isso vai trazer reflexos ainda mais positivos. É óbvio que a decisão de lançar novos empreendimentos aqui, no nosso caso, é óbvio que o cenário externo ele é fundamental, mas a gente também não pode deixar de olhar a situação interna aqui, né, e todas as inseguranças que a própria crise ainda traz. Então, internamente, o que a gente tem feito nós estamos aí com, como eu já falei anteriormente, né, com o nosso trabalho interno para a volta dos lançamentos bastante evoluído, mas a gente ainda aguarda uma melhora no cenário, ou tem algumas algumas expectativas, né, algumas coisas que eu acho que ainda precisam acontecer para nos dar aí a tranquilidade necessária para que a gente possa lançar no melhor momento e que a gente diminua com isso os riscos dos nossos lançamentos, né? A PDG já errou muito, a gente não pode errar novamente. Então, acho que a gente agora precisa escolher o melhor momento para que a gente tenha o máximo de segurança possível aí no desempenho, na retomada dos nossos lançamentos.
Próxima pergunta de Renan Manda, também pela webcast. A PDG falava muito em performance para tentar se recuperar e falava pouco em pessoas. Vejo uma clara mudança na postura da administração. Vocês acham que isso pode ser um diferencial para uma virada da empresa em relação às tentativas passadas?
Renan, obrigado pela pergunta. De fato, eu tenho bastante certeza de que isso é fundamental. Eu não tenho dúvida de que quando você tem uma preocupação com as pessoas, eu acho que isso... É óbvio que a companhia passou por momentos muito críticos em que, de fato, eu acho que hoje a situação que a companhia está nos permite ter um pouco mais de cuidado, um pouco uma preocupação maior com o bem-estar de cada um. Isso é fundamental, mas a gente também não pode deixar de olhar para trás, né, e ver todas as dificuldades que a gente passou. Então, eu acho que, felizmente, a gente hoje consegue ter a oportunidade de se preocupar e, no fundo, não é só se preocupar, né? É, de fato, tomar ações que, de fato, tragam essa percepção e essa sensação para as pessoas que estão aqui de que, de fato, a companhia se preocupa, porque, de fato, a gente se preocupa, né? Então, eu não tenho dúvida, respondendo objetivamente, eu não tenho dúvida de que isso é fundamental para a retomada da operação da empresa, com qualidade, com performance. Eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo, não só com isso, mas com as demais ações que a gente está tomando.
Próxima pergunta, também da web, de Antônio Carmona. Com a possível retomada dos lançamentos, você imagina que o DNA deve continuar caindo até quando? Ou seja, quando devemos esperar um ponto de inflexão? E uma segunda pergunta, qual nível de lançamentos que vocês esperam manter como tamanho de empresa?
Bom, Antônio, eu não sei se eu entendi bem, mas acho que a pergunta foi com relação ao DNA, né? Eu acho que a companhia ela já fez uma redução bastante grande, né? É óbvio que vale lembrar que a gente ainda tem um nível operacional bastante alto, basta ver o nosso volume de estoque, né? Ele é representativo, a gente ainda tem uma operação em vários estados do Brasil, quer dizer, então eu entendo que o nosso tamanho de empresa hoje, de pessoas, e, consequentemente, o nosso DNA ali, eu diria que ele já está próximo de um valor mínimo e que garanta a nossa operação, sem prejuízo à performance operacional, né? Até, obviamente, pensando na retomada, né? A gente sempre, nesse processo de redução, a gente optou por permanecer e tentar manter as pessoas mais estratégicas na companhia. A gente entende que isso é fundamental no processo de retomada, então isso foi uma iniciativa que sempre foi tomada desde quando começamos aí a reduzir o time. Agora, volume de lançamento é um indicador que é difícil falar agora, acho que essa não é a nossa preocupação agora. A nossa preocupação agora é performar com o que a gente precisa fazer, né? Nesse primeiro momento é superar essa crise, ou seja, foco nos estoques prontos e naquilo que gera caixa para a companhia, e voltar com o nosso primeiro lançamento, né? Então, logo a gente tem um pouco mais de clareza no cenário. Eu acredito que o volume de lançamentos futuros será uma consequência de como a gente vai estar enquanto empresa e como o nosso mercado vai estar, né? Então, é difícil, não tenho como te passar uma previsão agora, até porque... Eu acho que é uma coisa de cada vez. A gente está olhando para frente, mas a gente ainda está num cenário difícil, um cenário de ainda mais com a crise. Então, eu prefiro não passar nenhum tipo de... Até porque a gente ainda não é um foco da companhia pensar daqui a 3-4 anos qual o tamanho que nós vamos querer estar, né? Qual o tamanho que nós vamos querer ter. Ou seja, acho que a gente está mais preocupado agora em performar e fazer o que a gente precisa nesse momento mais difícil.
Alex Sobral pergunta, o que falta a PDG sair da RJ? Há um prazo esperado para isso?
Ô Alex, obrigado pela pergunta. Isso é uma pergunta que vem sendo reiterada aí nas nossas teleconferências. De fato, como eu já falei até anteriormente, né, o período inicial da RJ são 2 anos, a gente completou 2 anos no final do ano passado. Temos ainda alguns fatos importantes que a gente precisa superar, o próprio processo de dação dos ativos, que a gente vem cumprindo, mas tem uma série de dificuldades que vão acontecendo ao longo desse processo. Então, ou seja, a gente ainda tem alguns fatos importantes que a gente vem cumprindo. Essa não é uma decisão da companhia, naturalmente, né? Mas é óbvio que tão logo a gente possa sair da RJ, e tão logo o juízo responsável aí entenda que a companhia está pronta para sair, eu acho que é uma consequência, né? Assim, é difícil te passar uma previsão, a gente espera que isso aconteça o quanto antes, e que, obviamente, que a gente conseguindo cumprir como a gente vem cumprindo, né, com todas as obrigações do plano, à medida que essas etapas vão sendo superadas, eu não tenho dúvida de que a gente vai sair dela e o quanto antes.
Alex Sobral também pergunta: vocês esperam um segundo semestre melhor que o primeiro?
Alex, eu, assim, quando a gente olha junho, julho, de fato dá uma boa expectativa para o segundo semestre, né? E aí, como eu falei, eu acho que isso tem relação direta com a queda na taxa de juros, mas eu ainda reforço a minha preocupação aqui. Eu prefiro ter um pouco mais de... ser um pouco mais conservador, porque eu acho que a gente ainda pode ter um reflexo grande no nosso cenário de desemprego, né? Lembrando que a gente está aí ainda com o benefício do governo para as pessoas, esse programa emergencial, quer dizer, existe uma expectativa dele ir diminuindo ao longo do tempo, isso tem ajudado a economia a girar. Então, em função disso, eu tenho ainda um pouco de preocupação com os indicadores macroeconômicos e quanto isso pode impactar. É óbvio que com essa expectativa de manutenção dessa taxa de juros baixa ou até mesmo uma redução, e acho que talvez a gente ainda tenha aí alguma redução na ponta, né, para o cliente final, eu acho que a minha expectativa ela é boa, mas eu não acredito que vá ser como era antes da crise. Eu acho que a minha expectativa é de que a gente retome aí o pré-crise 2021, talvez segundo semestre, né? Eu prefiro ser um pouco conservador e ter uma surpresa positiva do que ao contrário. Mas, de fato, os indicadores aí dos últimos meses são fantásticos e a gente sentiu bastante isso na operação da companhia nesses últimos 2 meses.
Seguimos com Sérgio Mota. Ele parabeniza pelos resultados e depois pergunta: podemos esperar a continuidade na queda do prejuízo líquido da companhia?
Sérgio, eu até comentei rapidamente aqui na apresentação, né? Eu acho que a situação da companhia hoje, o nosso indicador de lucro líquido, prejuízo líquido, margem bruta, eu acho que eles são indicadores que hoje refletem pouco a realidade da companhia, né? Lembrando que a gente foca a nossa operação toda em produtos já performados, ou seja, com margens bastante sacrificadas em função de todo o problema que a companhia passou, né? Então, é óbvio que eu acho natural, à medida que a gente vai reduzindo as nossas despesas, a gente tende a ter uma melhora no nosso desempenho, mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que a grande melhora vai vir quando a gente retomar a nossa operação com novos lançamentos, com margens melhores, e aí sim eu acho que a companhia entra num cenário de melhora importante, né? Eu acho que o que a gente tem tentado fazer aqui, a nossa grande preocupação hoje é o caixa, é óbvio, eu acho que esse é o nosso principal indicador, onde a gente passa aqui o dia olhando e tomando as decisões sempre baseadas nele, principalmente nesse momento de pandemia, ele é mais importante ainda, mas pelo cenário e a situação atual da companhia, eu acho que esse é o principal indicador e o lucro acaba sendo uma consequência, mas que eu acho que vai ter grande mudança futuramente, né? Não vejo grandes mudanças no curto prazo, não.
Pergunta de Maicon Jefferson da Silva: qual será, de fato, o perfil de cliente que a PDG irá dar foco após a pandemia? Clientes de alta renda, comerciais ou Minha Casa Minha Vida?
Maicon, boa pergunta. A nossa estratégia está muito embasada no que nós temos de land bank na companhia, né? Obviamente que o processo de retomada ele passa aí por uma... A nossa estratégia macro aqui ela está muito mais embasada no que a gente tem dentro de casa, né? Obviamente que isso para que não demande aí uma necessidade de capital para poder adquirir novos terrenos, pelo menos no primeiro momento, né? Quando a gente olha hoje a nossa estrutura de nosso banco de terrenos aqui, ele está muito concentrado, ele está mais concentrado no segmento ali de média para média alta renda, né? A gente não tem mais produtos aí de Minha Casa Minha Vida, esses produtos todos foram entregues. Então, inicialmente, a estratégia da companhia é atuar dentro do que ela tem em casa, muito focado aí nas praças aqui, principalmente no estado de São Paulo.
Lembramos que para fazer perguntas por telefone, basta digitar asterisco 1 e para remover, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto recebemos novas perguntas. Seguimos com pergunta da web de Saul Martinez. Parabéns pelos resultados que a administração tem conseguido. Vocês esperam uma consolidação no setor?
Oi, Saul, obrigado aí pelo reconhecimento. Acho que é importante dar aí força para que a gente acredite que o caminho está correto. Eu não tenho essa expectativa, não. Já até me perguntaram isso no passado. Eu acho que talvez possa ter algum movimento, mas acredito que, se ele acontecer, seja mais pontual do que, de fato, uma consolidação de mercado, né? A gente tem visto aí um movimento grande das empresas voltando ao mercado de ações, quer dizer, buscando abertura de capital. Então, eu acho que isso é óbvio que pode ser que isso venha a acontecer, mas a minha expectativa é que se caso haja, seja mais pontual do que sistêmico, né? Então, eu pelo menos não tenho essa expectativa olhando o setor como um todo.
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao senhor Augusto Reis para as considerações finais.
Bom, queria agradecer a todos por participarem. Tem sido bastante ativa essa nossa teleconferência. Eu acho que o nível de perguntas tem mostrado aí, primeiro, o reconhecimento de todos com nosso esforço aqui em recuperar a companhia, em voltar à nossa atividade. Eu acho que isso fortalece bastante o nosso empenho aqui. Eu acho que, como eu falei, mostra que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa difícil ainda para a gente superar, mas eu tenho muita confiança no nosso time. Eu acho que a gente sempre falo aqui entre nós, eu acho que a gente tem um alinhamento muito grande, principalmente de valor. Acho que o time como um todo acredita muito na retomada da empresa. As pessoas, a grande maioria, estão aqui, viveram todas as dificuldades e acho que tem um carinho muito grande pela PDG e isso acho que tem dado muita resiliência ao time para superar todas essas dificuldades. Só fez mostrar isso, né? A gente conseguir, depois de 5 meses, onde muitas empresas em dificuldade, a gente, obviamente, que também em dificuldade, mas conseguindo passar por tudo isso 5 meses depois, eu acho que dá força de que a gente está no caminho certo e dá mais motivação ainda para continuar. Então, queria agradecer a todos e até a nossa próxima teleconferência. Obrigado.
Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2020 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem as suas linhas, tenham um ótimo dia e obrigado por usarem Chorus Call.